Bom dia pessoal da Baster, bom dia pessoal do YouTube, como vocês estão? Alguém confirma aí áudio e vídeo quando puder? Eu espero que a coisa já esteja transmitindo, mas recentemente eu passei um tempão falando e reparei aí que passei quase 10 minutos falando sozinho. Quando puderem, confirmem áudio. Vídeo aí também, obrigado. Bom, vamos lá, galera. Eu sou o Paulo, sou psicólogo clínico. Trabalho na Baster.com como moderador de saúde e psicólogo e de pais, né? E aí ajuda as pessoas com as questões de investimento e tudo mais. Baster.com é um site de educação financeira. Deixa eu ver se tá saindo áudio para mim. Isso, temos áudio, temos vídeo, então bora lá. E eu tô aí fazendo, refazendo, né? Eu já tinha feito para Baster a série sobre propósito e sentido da vida, né? São duas coisas complicadas e demandas psicológicas comuns do consultório ou perguntas psicológicas comuns. E bom dia, Oxi, bom vê-lo por aqui, cara. Como você está? Espero que esteja tudo bem aí com você, com a tua família, cara. E na semana passada, não, no último chat que eu fiz, que faz um tempo aí já, eu falei sobre o sentido da vida, né? Explicando que a priori a vida não tem um sentido, que esse sentido vai emergindo na nossa vida a partir das nossas ações, a partir daquilo que a gente vive, a partir das coisas que a gente vive e que a gente vai tendo essa percepção de sentido que não é um sentido obrigatório na vida, e que você percebe isso muito olhando para a janela. Você abrir a porta de casa, você vai ver que as pessoas criam sentidos e vivem sentidos muito diversos e diferentes do seu, influenciados pela cultura, influenciados por tudo que você vive. E de forma parecida, isso já emenda no chat que para você entender sentido e propósito individual daquilo que você é, daquilo que você vive, é importante você entender quem é você. E essa pergunta é a segunda pergunta mais importante do mundo. Quem sou eu? É a segunda pergunta, pelo menos mais do mundo da psicologia. A segunda pergunta mais importante, tá? E é isso que a gente vai falar. E para falar do sentido da tua vida, um dos pontos importantes que você precisa saber é onde, o que é você, onde você está, né? Para poder entender a distância, os caminhos que vão te levar para esse sentido, para esse propósito que a gente vai trabalhar aí. Então, quem sou eu? Como eu disse, é a segunda pergunta mais importante que você pode fazer. E você saber reconhecer a sua existência como um todo, as várias dimensões em que você vive, tudo que você viveu e vive, pode viver, é uma pergunta muito boa, é a segunda melhor pergunta que existe. E a maioria das pessoas acha que existe um verdadeiro eu, uma essência daquilo que é você, aquilo que deveria ser você, aquilo que você precisaria ser, como se existisse um micro-Paulo dentro do Paulo aqui, ou no cérebro, antigamente era no meio do peito, agora a gente está nas metáforas cerebrais, então existe um pequeno Paulo dentro do Paulo que traz essa sensação de uma estabilidade que não existe na vida, né? São as coisas essencialistas, tá? Então, em uma definição de estabilidade e de concretude, né, de reificação, de você transformar algo abstrato em algo concreto, que apesar de tudo que a gente vê na vida, que mostra o contrário, sendo que o principal é o próprio processo de envelhecimento. Você muda a tua vida inteira e você está envelhecendo agora. E aí a gente confunde essas mudanças graduais, fracionadas, quase imperceptíveis, né, com estabilidade. E a melhor forma de tentar explicar isso que eu conheço, assim, se você tira uma foto 3x4 de você do dia que você nasceu até o dia da tua morte, ou até o dia que você está aqui hoje, quando que você deixou de ser um bebê e virou uma criança? Quando que você virou um adolescente? Quando que você virou um adulto? Quando, sabe? Cadê este momento em que agora você não é mais aquilo que você era e passou a ser essa outra classe de coisas que a gente chama de adulto ou de adolescente? E aí a gente vai ver que não existe esse um dia foi aqui, neste momento na minha vida, eu virei eu. Isso não existe, né? Se você pega esse fracionado de todos os dias da tua vida, você vai ver que num processo Você está em constante mudança para alguma coisa, no sentido de alguma coisa, no propósito de alguma coisa, né? Então que a todos aqueles instantes você era você e você deixou de ser você e agora você é outra coisa, mas que não existe esse momento em que você se tornou você. Você é, está deixando de ser e se tornando outra coisa até você morrer. Aí você vai deixar de ser você de forma definitiva, vai virar outra coisa, seja lá o que for. Tá? Então o eu é um momento singular no processo da vida. E todos nós somos os pontos focais de infinitas relações e de várias coisas, sendo que as três categorias principais sobre isso são a nossa biologia. Então a gente tem uma estrutura biológica muito bem definida pela nossa espécie, que a gente tem uma previsibilidade muito forte do que vai acontecer. Então a gente sabe como que uma criança nasce, como que a gente pode esperar de um bebê como classe dentro de uma espécie, de uma criança, de um adolescente, de um adulto e na velhice e tudo mais. É, inclusive a saúde trabalha muito com essas classes de desenvolvimento, sabendo desses pontos. Nós somos psicológicos, então disso que a gente tem ali a variável da espécie atuando, mas tem coisas que só acontecem na nossa vida, que não aconteceriam sem a gente, que não existe outro espaço na nossa vida. Né? Outra pessoa neste lugar não pode viver, porque é só você que está vivendo essa percepção, esse ângulo, esse lugar. E aí, muito pela metáfora dos gêmeos, né? De que gêmeos, apesar de terem muitas coisas muito parecidas, ainda assim desenvolvem psicologias diferentes. E a gente também é social, né? Então, a gente está imerso em culturas sociais e processos sociais que são anteriores a gente, ou que são novos a gente, independente da nossa vontade. Então, novas músicas aparecem, novas linguagens, novas formas de se comunicar, novos computadores, novos processos, novos tudo. Isso tudo está imerso numa cultura que fornece ferramentas, fornecem histórias, metáforas, identidades, alimentos, formas de se alimentar e barará, que tem essas formas específicas. Então, essas são as três grandes forças, né, que a gente tem, que pode dividir infinitas subclasses aí. Então, na cultura dá para falar de família, amigo, escola, trabalho, piriri, pororó. No psicológico, a gente pode separar em personalidades e a gente pode separar nas tuas próprias personalidades, né? Você tem várias personalidades em você e tudo mais. E no biológico, por mais que ele seja muito bem estruturado, né, e tudo mais, a gente tem uma variabilidade absurda de biológicos, e a gente tem vários estados biológicos numa mesma pessoa, que seja doente ou saudável, né? Tá com gripe, sem gripe, são dois estados biológicos diferentes, cansado e disposto, e descansado, e assim por diante. Tá? Então, todas essas forças interagem entre elas são as grandes classes que agem sobre você. Talvez existam mais, existam outras, não sei o quê, mas assim, para pensar bem, vale a pena pensar nisso, né? Então, em questão de racismo, em questão de mulher, em questão de homem, em questão de gênero, vale a pena pensar na coisa do biológico, vale interagir isso com o psicológico e ter as percepções de como que o social interage com essas questões e por aí vai. Então, essas são as três grandes classes, sendo que nenhuma é maior ou pior do que a outra, ou menor do que a outra. E aí eu explico isso, tentando falar assim, ah, por que que um carro se movimentou da casa até o restaurante? Muita gente vai falar, ah, porque ele tem um motor, que ele anda. E na verdade não é. Um carro não anda por causa de um motor, nem por causa da roda, nem por causa do volante, nem por causa do motorista, nem por causa do desejo do motorista de chegar em algum lugar, nem porque o lugar existe, nem porque o lugar tem algo que o motorista quer. Todos esses fatores atuam ao mesmo tempo, gerando um ponto singular ali em que aquela ação ocorre, e se não fosse essa ação, aconteceria outra. Né? Então, tem vários fatores que acontecem e são determinantes do comportamento humano e determinantes daquilo que você é, e nenhum deles se sobrepõe de forma total sobre os outros, né? Esses três fatores biológico, psicológico e social, eles atuam continuamente, às vezes um com mais intensidade, às vezes outro com mais intensidade, mas sempre você precisa de tudo. Um carro sem roda não anda, um carro sem motor não anda, um carro sem gasolina não anda, um carro sem motorista não anda, um carro sem o desejo do motorista não anda, um carro que não tem nenhum lugar para ir, também não anda, e por aí vai. Tá? Então, assim, não busquem causalidade direta, unifocal do comportamento humano, nem da singularidade humana, porque no melhor do que a gente conhece hoje, isso não existe. Deixa eu ver o que o pessoal está falando por aqui. Nada ainda, então bom dia, Vinus, bom vê-lo por aqui. Adorei a discussão que você trouxe no chat sobre a IA, Vinus. Bom dia, psicologando infância. Mandou um bom dia, professor. Eu não me entendo como professor, mas tudo bem, eu agradeço ainda assim Imagino que você esteja me fazendo um elogio, então agradeço, mas eu não me entendo como professor, tá? Bom, então seguimos aqui, deixa eu voltar para a apresentação. Beleza. Então, o eu é essa percepção ilusória dos nossos eventos de vida e que leva muita gente a confundir o que é um processo. Então, a vida é um processo, é uma coisa que se distende, que vai acontecendo e se desenrolando com essa coisa essencialista. E quando a gente entra nessa coisa essencialista, a gente acha que a gente está certo, a gente acha que a gente é o centro do universo, que o mundo é nosso umbigo. Então todos os pais acham que seus filhos são os melhores, todos os maridos acham que suas esposas são as melhores, ou pelo menos em algum momento, ou as piores também, porque, ah, não, esta é a pior pessoa do mundo, pior marido do mundo, ele não é, tem 8 bilhões de pessoas, mas os pais acham que estão certos nos seus métodos de criação de filhos. Que as suas carreiras são as carreiras idealizadas por todos e que todo mundo deveria ter essa carreira, que as nossas escolhas são escolhas certas, quando na verdade, cara, 8 bilhões de pessoas e todas as coisas são basicamente possíveis porque tem número suficiente para quase qualquer coisa acontecer. E aí nessa percepção do eu, do ego, a gente quer definir um mundo que a gente conhece quase nada dele a partir dos poucos eventos que a gente participa do mundo e da nossa percepção singular dos eventos. Desses eventos que a gente participou. Então, você ser coisas é muito complicado, você é coisas, né? A gente acaba definindo o mundo por uma percepção histórica muito mal contada da nossa vida e de uma percepção completamente enviesada. E são mais fantasias que a gente conta para a gente mesmo, né? Quando a gente entra nessa história essencialista daquilo que deveria ser. Uma das coisas que eu falo, imagina assim, se tivesse a essência de ser astronauta em 1840, a pessoa ia sofrer a vida inteira. Se a pessoa tem a essência de ser presidente, não tem vaga para ser presidente. É isso aí, a pessoa. Né? Eu, inclusive, fiz um chat recentemente sobre o problema do verdadeiro eu. E tá lá na Baster, de qualquer hora eu publico ele no YouTube também, ou no Deezer, Spotify, enfim, nesses canais de streaming que eu discorro mais sobre essas metáforas e a ilusão da essência do verdadeiro eu. E é um problema tal muito grande, e a importância maior dessa discussão é entender essa distinção, entender que a vida não é uma essência, a vida é um processo, ela é uma coisa que se distende, ela é uma coisa que acontece e ela vai se desenrolando, né, nos sentidos que você escolhe ou que você vai ser tomado por eles. Seguindo. Então, é importante, se você quer entender o sentido da tua vida, o sentido que você dá à sua vida, ou eleger propósitos da sua vida, é importante você ter autoconhecimento. E autoconhecimento é uma palavra miraculosa, mágica, na psicologia. A galera acha que bicho, é um buraco sem fim que você pode passar a vida inteira falando sobre autoconhecimento. Tá? Vamos tentar restringir um pouco o que é autoconhecimento aqui. É você saber se descrever. Né? Então, se você tem conhecimento sobre alguma coisa, você sabe descrever aquela coisa, você sabe descrever seu trabalho, você sabe descrever o processo do seu trabalho, você sabe, se você tem conhecimento de psicologia, você sabe descrever eventos psicológicos. Então, conhecimento é saber descrever coisas. Autoconhecimento é saber se descrever. Né? E se você tem um autoconhecimento bom, se você é um bom conhecedor de algo, você sabe comunicar daquela coisa que você conhece. Para si, então você faz reflexões comunicando coisas para você sobre aquela coisa e para os outros, tá? Então, basicamente, é isso. O autoconhecimento não é uma coisa infinita, ou, aliás, ela é infinita, mas ela não precisa ser algo infinito. Ela só é essa sua capacidade de se voltar para um objeto, que no caso é você mesmo, e passar a tentar descrever aquele objeto de formas mais úteis, fidedignas ou com interesse e tudo mais, e conseguir comunicar para os outros minimamente aquilo que você conhece sobre aquele objeto. Então, por que autoconhecimento é importante? É a diferença entre você se atrasar ou você ter uma dificuldade qualquer na sua vida e você brigar com as pessoas até elas resolverem a sua dificuldade. Ou você conseguir explicar, galera, eu tenho dificuldade com isso, eu mesmo, Paulo, eu tenho uma dificuldade de falar em público, e tenho mesmo, tá? É só porque eu faço isso há muito tempo. E Né? Às vezes eu fico muito acelerado, eu já sou uma pessoa acelerada, então eu falo rápido, é isso mesmo, tenho gentileza aí, mais ou menos, com o que eu falo. Se tiverem dúvidas, perguntem, eu tento responder tudo. Se tem algum raciocínio que eu fui rápido demais, eu volto e tento responder, podem fazer perguntas e tudo mais. Ou me perder nesse movimento de estar ansioso por falar em público, sair, que nem eu fazia no passado, né? No começo das minhas aulas era assim, sair atropelando todo mundo falando: Paulo, o que você fala deve ser muito interessante, mas a gente não entende o que você fala, tá? Então, assim, o autoconhecimento ele demanda atenção às suas existências e às sutilezas daquilo que você faz, né? Quanto mais a gente conhece algo, ou pelo menos quando a gente fala que alguém conhece algo, é a sutileza daquilo que a gente faz, né? É saber a finesse daquilo que a gente faz. Então, isso é autoconhecimento. E eu adoro essa frase do que eu ouvi nesse desse youtuber, que é um restaurador de arte, para entender que autoconhecimento é um quadro abstrato da vida, né? Muito do que a gente percebe da vida e daquilo que a gente vai conhecendo sobre a gente é muito parecido com o que a gente olha para um quadro abstrato e perceber o que que a gente sente sobre aquilo e perceber como que a gente está interagindo com aquele quadro que não tem nenhuma informação, e perceber isso na gente. Então, o que ele fala assim: se você é um espectador e vai a uma pintura e a pintura é uma pintura narrativa e você olha para ela e não consegue derivar nenhum valor dela, então talvez não haja nenhum valor naquela pintura. Basicamente, ele está falando: se você vê uma pintura que tem claramente um tema, um objeto, uma narrativa dentro dela, e você olha para ela e não tem nada que seja importante ali, é provável que aquela pintura não tenha valor. Mas se você vai numa pintura abstrata, não pode derivar nada dela, nenhum valor, talvez não haja nenhum valor em você. Talvez a parte que esteja faltando em você, porque a abstração requer tanto que o artista crie algo, como um espaço para que o visualizador ceda a esse espaço a participação para a criação do conteúdo. Então, assim, a arte abstrata é muito sobre aquilo que você consegue causar nesses espaços sem sentido, que o próprio observador entrega para a arte. E tem, eu acho curioso isso, eu acho uma coisa legal. E que, na verdade, o pessoal fica nisso: ah, mas a arte abstrata não tem valor, mas a música clássica é abstrata, sempre foi, né? A música não tem sentido, a música, a nota, não tem relação direta com a realidade, e a gente se relaciona com a abstração da música desde sempre muito bem e de formas emocionalmente profundas. Então, a gente entrega esse espaço para a música e não entrega isso para as artes visuais. Então, assim, porque a gente abre esses espaços e abre espaços para essas vivências, para essas existências e para essas sutilezas do que a gente sente. Então, fica aí a dica, né? Muito do autoconhecimento tem sobre você olhar para você e como você reage às coisas, mesmo que as coisas não tenham sentido ou que sejam abstratas, beleza? Ok, ninguém está falando nada, tá todo mundo de boa, então seguimos aí, tá? E aí tem dois tipos de autoconhecimento que eu entendo. Um é o autoconhecimento da sua história, você reconhecer o seu caminho, aquilo que você fez, aquilo que foi feito contigo, como as coisas te afetam, como você se formou e foi formado. Lembra da história do biopsicossocial? Ter a capacidade de contar a sua história para diversas formas, para vários tipos de pessoa, em vários contextos e que atendam várias coisas. Então, se você está bravo, conseguir explicar por que que você fica bravo em determinadas situações, quais são os pedidos de ajuda que você tem, por que que certas coisas são difíceis, por que que quando alguém fala de um jeito com você, a coisa te afeta de um jeito: ah, não, isso aqui, ó, me lembra a minha ex-namorada, meu pai, minha mãe que falava assim comigo, eu não gosto disso, você pode mudar. Saber dar atenção aos fatores que foram relevantes na sua história, para que os outros conheçam as coisas que são relevantes da sua história e possam conviver de uma forma mais adequada a esse estado psicológico que você tem, aquilo que só pertence a você, te compreendendo e compreendendo melhor as suas ações. Então, o autoconhecimento ajuda a você entender melhor como você age e ajuda aos outros atenderem essas suas necessidades e as suas particularidades, né? Então, é mais ou menos isso aqui, que é uma imagem que eu gosto muito, que foi postada no Twitter, mostrando assim que aquilo que você é foi formado em vários caminhos, né, que você segue na vida e por motivos diversos, porque escolheram uma escola X para você, porque seu pai é assim, morou fora, morou perto, e isso tudo foi te colocando em caminhos que aumenta, sei lá, de. Supondo que aqui em cima seja felicidade, alguma coisa, aqui embaixo seja tristeza, e aí foi te botando em caminhos, e aí você viveu bem, entrou numa escola boa, mas aí na faculdade você se ferrou e desceu um pouco, mas aí você arrumou um emprego legal e subiu. E aí entender que o eu e compreender essa história daquilo que te trouxe aqui até hoje é um fator muito importante da vida. E como eu disse, para mim essa é a segunda pergunta mais importante da psicologia, né? Entender essas coisas de como você se tornou e quais foram os processos que te trouxeram até aqui. Tá? Só que isso, ao mesmo tempo, traz aquilo que a gente chama, eu chamo, na verdade, de um ego maldito, que tem a ver com essa coisa do ego, tem a ver essa coisa do eu, da coisa do umbiguismo, de pegar uma pequena fração da realidade, essa linha verde que você viveu, e tomar ela como se ela fosse o único caminho possível, tanto para o passado quanto para o futuro. Ignorando todo o resto que está nesse gráfico, de que existiam diversos caminhos passados no futuro e que a partir deste ponto existem ainda infinitos caminhos que você pode viver e se desenvolver como pessoa. Então, sim, você poderia ter sido pessoa diferente, a sua vida não é uma representação correta do único caminho possível para a vida de qualquer um, e nem ele é determinante do caminho que você vai viver no futuro, muito menos de onde você vai estar daqui a 2 segundos nesse futuro. Apesar de que eu sempre falo que o presente é meio determinado, né, determinístico, então muito provavelmente você vai estar muito perto de onde você está hoje, mas quanto mais você anda no futuro, mais o futuro é probabilístico, mais você tem probabilidades. Eu tenho quase 100% de certeza de que eu vou estar na mesma cidade que eu moro, em Brasília, amanhã, mas daqui a 10 anos isso já viram probabilístico. Não sei qual é a certeza disso. Hoje eu tenho muitas coisas da minha vida ancoradas em Brasília e seria muito difícil de eu mudar daqui sem um motivo muito claro. Mas daqui a 10 anos essas pistas começam a andar para caminhos imprevisíveis, tá bom? E isso leva para o ego maldito, que eu já fiz alguns chats sobre isso, né? Que a pessoa começa a tomar essa narrativa da história de vida, e eu vejo isso muito na galera do, enfim, da galera que não sabe lidar com ansiedade, a galera do FOMO, das mães narcisistas, enfim, essa cultura do narcisismo toda que tá maluca, que tá acontecendo agora, enfim, que é o que a gente chama de inflexibilidade psicológica, tá? Que é a pessoa tomar essa narrativa de vida como a narrativa de vida possível. E isso leva a várias coisas, né? Falta de contato com o momento presente, a gente começa a criar historinhas de que a gente deveria ser coisas, a gente passa a evitar sofrimentos que a gente não sabe lidar e começa a agir de forma automática para coisas que a gente acha que é correto, como gritar no trânsito, alguém corta a gente grita, xinga, buzina, que a gente não precisa fazer isso, mas é uma coisa que a gente faz, já está meio que fundido porque a gente não quer lidar com as nossas coisas. A falta de contato com os nossos valores, propósitos, sentidos e fatalmente vai levando à inação, e a inação é uma das maiores doenças que a gente tem no mundo hoje em dia. Tá? Deixa eu ver se a galera tá falando. Suspeito que a arte narrativa é abstrata. A arte narrativa é abstrata, mas ela tem um quê de coerência com a realidade, porque mal e mal a língua funciona para descrever coisas, né, Osho? Então, ela não está constrita na realidade como a maioria das coisas, mas mesmo metáforas que são abstrações geralmente têm seus correlatos na realidade, né? Então, ela tem uma coisa reificada aí em algum lugar. Tá? Geralmente a gente está descrevendo significados, a gente está descrevendo propósitos, situações, objetivos, mesmo que de forma muito abstrata. Tá bom? Enfim, aí seguindo, né? Então, se eu sou algo, se eu tenho que ser algo, se eu tenho que ser advogado, se eu tenho que ser o machão, se eu tenho que ser a mulher casada, se eu tenho que ser o psicólogo, se eu tenho que ser, se eu tenho, se eu devo, eu preciso, Se eu tenho essa essência e eu sou obrigado a viver essa essência, acontece isso, de que eu vou ter uma ação inflexível, eu só vou poder viver e atentar aquilo que atende às coisas daquela ação. Só um instante, galera. Então, se eu sou a pessoa apaixonada, eu tenho aquela atenção inflexível pro objeto da minha paixão, que a gente passa o dia inteiro pensando sobre a pessoa, vivendo com uma pessoa, linkando tudo com a pessoa, ouvindo música para a pessoa. Não que estar apaixonado seja ruim, só estou descrevendo um pedaço das coisas, tá? Então, se eu sou, eu tenho uma atenção inflexível que vive para dar atenção às coisas que contam essa narrativa daquilo que eu sou. Então, eu só vou falar dos meus ganhos, não vou falar dos meus erros e tudo mais, e piriri pororó. Eu vou ter esquiva experiencial, eu vou fugir ou destruir caminhos pessoais ou sociais que te gerem contato com as coisas desagradáveis para você individualmente. Então, se eu tenho uma narrativa do ganhador, que eu sou o fodão, que eu preciso ganhar em tudo que eu faço, a qualquer situação de perda, eu vou fugir dessa situação ou entrar em contato de forma violenta com isso. Eu vou entrar em fusão cognitiva, que é o que eu falei, assim, essa ação, né? A esquiva é você não conseguir, é fugir dos sentimentos negativos que invalidam essas narrativas malucas que a gente gera do umbiguismo, né? Então, a fusão é quando a gente começa a agir nessa direção para proteger esse ego. A gente vai ter essa conceptualização do self, né? Então, uma rigidez de quem eu sou e que é muito diferente de quem eu estou. Então, eu vou seguir esses scripts dessas narrativas malucas que eu gerei para mim, de que eu sou o fodão, eu não sou mão de alface. Isso aí são tudo gírias da Baster, tá, galera? Eu não tenho mão de alface, eu aguento, ou eu ganho tudo, eu tenho que matar um leão por dia. E aí eu vou seguindo esses scripts sociais, daquilo que um homem deveria fazer, daquilo que uma mulher deveria fazer, sem prestar atenção naquilo que isso impacta na minha vida. Eu deixo de ter um autoconhecimento meu e pensando naquilo que é bom para mim, refletindo sobre o que é importante para mim, e passo a agir para atender essa narrativa. E isso vai levando à inação, impulsividade, evitação, compulsões e etc. E fatalmente à ausência de distanciamento de valores pessoais. É por isso que tanta gente, na casa dos 30, 40, mais ou menos, fala assim: cara, eu construí tudo isso na minha vida, mas eu não sei o que fazer dela, que é as crises dos 40 anos, as crises dos 30 anos, que as pessoas viveram essas narrativas de: ah, eu tenho que estudar, entrar numa faculdade, arrumar um emprego, passar um concurso público, e aí eu vou estar com a vida ganha. E a pessoa vive essa narrativa sem perceber o que ela está construindo para si nessa narrativa, e mesmo depois, quando ela tem sucesso, ela está lá num cargo público de alto pagamento, ganhando bem, mas ela tem uma sensação de que a vida não é dela, de que aquilo não foi construído para ela e que aquilo não tem sentido na vida dela. Então, mesmo quando dá certo, isso leva ao mal-estar, tá bom? Mas isso tudo está amarrado nessa ideia essencial de que eu sou alguma coisa, de que eu deveria ser alguma coisa, de que eu preciso ser alguma coisa, de que eu tenho que ser alguma coisa, e baixa reflexão sobre aquilo, quem eu estou, o que eu quero, né, que é a questão do autoconhecimento que eu estou falando. O que é bom para mim, o que eu projeto para o meu futuro, que pode ser interessante, o que eu estou disposto a construir na minha vida ao invés de ganhar da vida. Então, coisas desse tipo. Deixa eu ver. O pessoal tá falando pouquinho hoje. Vamos seguindo aí. Eu vou falando. Então, assim, a ideia é que desse ponto do quem eu sou, as pessoas querem uma linha reta que leve elas para a vida, né? Assim, agora o caminho é este e daí vai numa rigidez psicológica, né? Linear, como se houvesse um conjunto de ações mágicos que te levasse para o teu futuro, mantendo uma estabilidade eterna daquilo que você é. E você não é assim, porque, como eu falei, você vai envelhecer de formas diferentes, você vai ter milhões de coisas no teu futuro, a vida vai andar do jeito que ela anda. E aí a gente fica ignorando também isso, aqui a gente se ilude de que o nosso passado já é essa linha reta, a gente se ilude de que o caminho do nosso passado é linear, e para a gente é, porque a gente só estava andando em linha reta, apesar de saber que ele é bagunçado assim, se ilude que esse é o único caminho possível e quer isso para o futuro, mesmo que o lugar que a gente esteja hoje já cause mal-estar para a gente. Então, assim, já é uma coisa ruim para a gente ainda quer fazer isso no futuro de novo. Então, assim, Paulo, mas se nada importa, qual é a relevância de ser alguma coisa? E aí que eu falei, assim, quem eu sou é a segunda pergunta mais importante. Ela é importante para aquilo que eu falei. É importante para você ser caridoso com você mesmo, você ser compassivo com você mesmo, você conseguir compaixão das pessoas, conseguir lidar melhor com os teus ambientes sociais, comunicar melhor para as pessoas aquilo que você é e aquilo que você pode fazer hoje, como você quer ser atendido hoje. Isso tudo é muito legal, mas é só a segunda pergunta mais importante que você tem. Ela vai entender suas dificuldades e potencialidades de hoje. Mas quem eu quero ser amanhã e 10 anos e no fim da minha vida são perguntas muito mais importantes e elas vão definir muito mais a sua vida do que aquilo que foi, né? Então, a juventude é desperdiçada pelos jovens, diz o egocêntrico que acha que sabe como os jovens deveriam viver, né? Não importa, ninguém desperdiça nada, esse é o caminho e o processo da vida. Se daqui a 60 anos você for igual você é hoje, isso é um puta desperdício da tua vida. Significa que nada mudou, você não aprendeu nada e nada do que aconteceu na sua vida importa, porque você é a única coisa que você pode ser. Isso é horrível. Então, galera, a coisa mais importante que você pode perguntar para si, especialmente no propósito disso que eu estou falando, de um chat de propósito e de sentido, é você conseguir olhar para frente e tentar definir o seu caminho de vida. Então, é você ser capaz de observar e falar sobre você, como você funciona no presente, para suas necessidades de futuro. Saber mapear quais são os gatilhos e as suas expectativas, seus potencializadores e dificuldades, para você se movimentar para o futuro que você quer construir para a sua vida. Ter uma compreensão do seu funcionamento atual em relação ao presente, saber como que um trauma te afeta, que te levou ao isolamento social, por exemplo, mas definir isso se você quer continuar nessa busca ou se você vai se desenvolver sozinho, compreendendo os perigos de se desenvolver sozinho, ou se não, quais são as coisas que você precisa construir para a sua vida para o futuro. Tá? Nem sempre as coisas da sua história que te levaram para um caminho são as mesmas que te mantêm no caminho. As motivações que iniciaram uma ação não são as motivações que vão te manter no processo e nem vão ser suas motivações daqui a 50 anos. Você, se você casar por 50, 60 anos, aquela paixão dos 3 primeiros meses, o desenlaço que vem de um casamento, o tipo de amor que precisa de um filho, para criar um filho e para ter um filho, aquilo que vocês vão construir para a velhice de vocês são motivações completamente diferentes. Então, você compreender essas coisas dentro de um sentido maior daquilo que você está colocando é muito mais importante do que você se definir pela sua história de vida, tá? E é isso que constitui um eu saudável. É você estar presente no momento, entender que você é um agente de mudança da sua vida, lidar com a aceitação, né, daquilo do presente, daquilo que você não controla, aceitar que o presente, aquilo que você é, aquilo que você vive, são coisas da vida que você vive, inclusive aquelas coisas que te trazem desconforto, as coisas que são difíceis para você mudar daquilo que você espera ser, e lidar com isso de uma forma contínua. Né, tentar tirar de você aquelas coisas automáticas que você aprendeu, aquelas coisas rígidas que você aprendeu para aprender coisas novas, orientados para o futuro, para coisas que são importantes e significativas para a sua vida, agindo de forma comprometida com você. E isso tudo é o que a gente chama de flexibilidade psicológica, de você se manter nessa teia constante, né, de você ver que essas coisas interagem todas elas entre elas, para gerar isso que a gente chama de flexibilidade psicológica, que não é algo fácil, a gente vai trabalhando isso no consultório, a gente vai trabalhando isso de pouquinho, e aí até da onde começa depende muito da necessidade do paciente. Tem pacientes que têm dificuldades emocionais severas, então a gente começa com os movimentos de abertura, que são aceitação e defusão, né, disso de você aceitar o desconforto, aceitar quem você é, aceitar seu presente, aceitar aquilo que você vive, e tirar esses, diminuir pelo menos, ou abrir mais esse espaço de agir de uma forma diferente, ao invés de reclamar de tudo, ao invés de brigar com o chefe, etc, etc, etc. Essas coisas mais automáticas que a gente vive. Só ver se aconteceu alguma coisa aqui, porque apareceu um treco aqui. Então, em algumas pessoas a gente vai trabalhar mais, pelo menos no começo, no longo prazo da terapia usando o ACT, a gente vai trabalhar todo o hexagrama, mas né, em algumas pessoas a gente vai começar por lugares diferentes, dependendo de onde que a pessoa está mais aberta ou que ela tem mais dificuldade, né? Aí vem a avaliação clínica. Trabalhar mais estar no momento presente e diminuir um pouco essas narrativas do self as a script, né, que eles chamam. É self as a script mesmo? Esqueci agora. Self as a content, né, como se você tivesse um conteúdo essencial em você e se vê mais como agente de mudança, né? Então trabalhar mais essa coisa de você olhar no mundo e praticar mais essas ações novas que você tem. Em outras pessoas, não. A gente vai trabalhar. Isso aqui é muito para pessoa que se. Né, de trabalhar no momento presente do self as a context, é muito para a galera da Baster, que é bastante reativa às vezes, e gosta de usar essa coisa do script, né? Porque na coisa da finança tem muito isso, né? Todo mundo que entra no mundo da finança está se projetando como um rico no futuro. Ninguém está entrando no mundo de educação financeira para ficar pobre. Todo mundo tem essa idealização do ficar rico, e é uma coisa que o Baster destrói já no começo, assim, porque pro Baster. A coisa da finança é uma coisa da qualidade de vida, é um dos pilares de qualidade de vida. Então ele já destrói essa coisa de você viver uma vida para ficar rico e para viver em paz, né? Que é o que ele chama hashtag paz com S, né? Então você se entender como um agente dos princípios da Baster, que não obrigatoriamente são os princípios que eu defendo, só estou falando, eu falo muito com a galera da Baster, que é de você trabalhar, cuidar da tua família, se desenvolver como ser humano, poupar, ser uma pessoa decente, cuidar da tua saúde, né? E aí, enfim, continuando em outras pessoas, a gente vai trabalhar a questão dos valores, que aí é muito mais sobre o sentido que você quer construir na tua vida, aquilo que é importante, significativo para você e que você entende que é uma construção positiva de vida, que é o que eu conversei muito no chat passado com vocês. E a partir dessas outras ações, continuar criando ações e agindo de forma comprometida para o teu presente, fazendo aquilo que é possível. E é isso que constitui um eu, e esse framework não é o único, mas esse framework é um dos melhores frameworks que eu conheço para comunicar para as pessoas o que é ser você no presente, o que é estar sendo você, tá? E é isso, né, que aqui vem a descrição do que eu acabei de falar. Então, atenção flexível. É viver no momento presente. Como é que a gente faz isso? A gente medita, faz exercícios de mindfulness, contemplação, de abertura, de abrir espaço para viver as realidades. Então, você tem dificuldade com o teu filho? Cara, eu vou abrir um espaço para viver essa dificuldade com ele, ou para abrir espaço para viver o positivo, daquilo que você vive. Cara, eu vou celebrar com a minha família, me organizar para ter isso, entendendo que cada momento do presente você pode fazer escolhas genuínas sobre aquilo que você vive. Você pode estar na chuva, puto porque você não pode sair, ou você pode estar em casa vivendo o conforto da tua casa e trabalhando da melhor forma possível. Você pode estar no trânsito puto com o trânsito, ou você pode estar no trânsito ouvindo audiobook, ouvindo sua música, refletindo sobre coisas importantes da sua vida. Então é você ter essa capacidade de manipular a tua própria atenção. E o mindfulness, né, eu falaria que o mindfulness ele é basicamente um treino de atenção, tá? Tanto que a tradução dele é atenção plena. Você treina o foco da tua atenção, você treina o retorno da atenção voluntária para aquilo que você quer. É por isso que eu recomendo tanto mindfulness, né? Aceitação é você aceitar aquilo que você é, aquilo que você sente, aquilo que você faz, aquilo que fazem com você, aquilo que você quer fazer, pode fazer e não quer fazer. É aceitar que o destino existe, não o destino no sentido de a história está escrita, mas que existem fatores fora do teu controle que acontecem na tua vida e que está tudo bem. E que se você aceitar mais as coisas e viver tomando decisões contínuas nesses estados, é melhor do que você fugir de tudo. Então a difusão é a separação dessa realidade interna de que porque se me fecharam eu tenho que buzinar, porque meu chefe gritou comigo eu tenho que ficar puto com ele. Então entender que seus sentimentos não têm correlatos reais na realidade, seus sentimentos são seus da tua realidade interna e você pode escolher como lida com eles e como lida com o mundo. Você entender o self como contexto, em vez de você se perceber numa narrativa que está sob ataque contínuo do mundo, né, para impedindo que você seja a pessoa que você idealiza na sua cabeça, entender como que você é um agente de mudança contínua para construir algo na sua vida. E aí seria legal se você tivesse um objetivo e um sentido daquilo que é valoroso para você, senão você vai se perder nos sentidos e objetivos de outras pessoas. Mas você percebe-se como uma parte imperfeita de um mundo imperfeito e age para tentar construir algo que seja minimamente razoável nesse mundo. Beleza? Ações comprometidas, aí compreender os passo a passo da tua vida, entender que quase tudo que você fez na sua vida, por bem ou por mal, naqueles infinitos caminhos, te trouxe até aqui hoje. E que é pela construção desses passos no caminho que você constrói qualquer coisa na vida. E que não, talvez não só, obviamente, não só pela ação comprometida, você vai conseguir construir algo, porque você vai construir algo, porque isso é que nem a entropia, é uma força de mundo. Mas que pela ação comprometida você está sempre agindo na direção daquilo que é importante, significativo, que é do teu propósito e do teu sentido, com uma noção muito forte de valores pessoais para te dar esse norte do sentido da vida, que nem eu falei no chat passado, de ter esse farol que você nunca vai alcançar na vida, porque a gente não ganha da vida, a vida não é não tem um prêmio no final, ela só acaba, é aquilo que você constrói na vida, mas você pode se orientar dentro das buscas que são significativas para você. É o processo de definir quais são as prioridades da tua vida numa conexão que de fato é importante para você, tá? Então já fiz vídeo sobre isso e tal, beleza? Então vamos lá. E aí, assim, eu até lembro, isso aqui apareceu depois no último chat. Você pode. Quem é você, não no sentido de essência daquela coisa narrativa do autoconhecimento histórico, quem é você hoje, no presente e para o futuro, é determinado basicamente por esses três grandes pilares, que é a tua abertura, que na ACT a gente chama de aceitação e difusão cognitiva. Então, quanto que você está aberto para o mundo e para as possibilidades de mundo que estão vindo até você, tá? E aí você entender quais portas você pode viver sem querer forçar uma porta que está fechada ou forçar a existência de uma porta que não existe. É porque eu falo de portas porque eu falo que é isso. O jogo da vida basicamente é uma porta que abre mais portas e ou fecha portas. E aí você abre por uma porta e nesse caminho que você abriu uma porta e tomou uma decisão, vai ter mais portas. E a gente joga um jogo que, se a gente pensar em saúde e adoecimento, o jogo da saúde é abrir portas que abrem mais portas e o jogo do adoecimento fatalmente vai fechando portas. Então, se você usa drogas de forma contínua, você vai tendo rompimentos sociais, você vai tendo dificuldade de lidar com vícios em contextos normais da vida cotidiana, então você vai fechando portas, tá? É só um exemplo para ver se vocês entendem essa matéria, essa metáfora das portas. E se você é uma pessoa extremamente reativa e impulsiva, você tem a mania de querer forçar uma porta, mesmo quando ela está fechada, ou mesmo quando o caminho para aquela porta está complicado, provocando sofrimento. Então, quando você está aberto, você para viver as portas que estão no seu mundo, entendendo quais são as possibilidades, né? Você está aberto para viver aquilo que está disposto no seu mundo, ao invés de se fechar porque aquilo que você não tem não está acontecendo, ou aquilo que você quer não está acontecendo. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, que chama de awareness, né? Você está aware, eu coloquei aqui aware porque, como verbo, né? Em vez de substantivo de consciência, mas estar consciente, estar aware, que é de você estar em contato com o momento presente, das tuas necessidades, daquilo que você está projetando de si. Lembra que essas coisas interagem, então toda vez que você fala de um, de uma forma ou de outra, você tem que falar dos outros ou tem elementos outros. Então você está em contato com o momento presente, entendendo que você é um agente dessa mudança para construir as coisas que você quer e você vai tomando decisões de forma consciente e em contato com aquilo que está no mundo do possível no presente, ao invés de estar nas narrativas que você inventou para você, ao invés de estar no futuro pensando sobre, ah, se meu filho não for para aula hoje, ele vai virar um vagabundo, é a minha mulher que passa tempo no Instagram, sei lá o quê, o meu. Não, cara, o que que eu estou vivendo agora, como que eu olho para isso dentro de uma narrativa que eu tenho capacidade de alterar ela, entendendo que eu faço parte dessas relações do do momento presente e que eu sempre tenho uma escolha sobre aquilo. Assim, não é sempre, cara. Criança subsaariana que não tem comida não tem uma escolha, mas se alguém está ouvindo meu chefe, você não é a criança subsaariana. Então, assim, você tem escolhas que você está negligenciando, provavelmente. Tá? Assim, cara, se você não é a pessoa que teve que trabalhar, pegar ônibus, porque senão você ia perder um emprego no Covid, e aí você, cara, no meio de uma pandemia, você estava escolhendo entre pegar uma doença que ia te matar e perder a renda da tua família, que seu... Isso, assim, se tu não tá vivendo esse, as escolhas de Sofia, que você só perde em todos os lugares, você tem uma escolha. E se você entender e estiver aberto pro momento presente e se entender como um agente de construção da tua vida, ao invés de estar preso nessa narrativa, ao invés de ficar se botando nessas escolhas de Sofia... Escolha de Sofia é aquela brincadeira idiota. Quem que você prefere, que mate seu pai ou sua mãe? Isso é uma escolha de Sofia. É uma escolha impossível, que não tem como você sair dela. Não tem formas de você criar um... Tomar uma escolha onde não haja um prejuízo grave e você está escolhendo coisas que você fatalmente vai se arrepender de tudo, porque é tudo uma desgraça. Então, não vivam escolhas de Sofia. Evitem escolhas de Sofia. Mas entendam que muitas das vezes que as pessoas me falam que elas estão em escolha de Sofia, o que falta, na verdade, é isso, é a awareness da própria vida, ter esse contato com o momento presente, de que existem saídas positivas, elas só não são aquilo que você quer, e que não obrigatoriamente estão em contato com a narrativa mágica de eu que você criou para você. Elas podem fazer parte dessa construção de um eu que você entenda como positivo para você, mas nem sempre é assim que funciona. Tá? Mas dificilmente, ou pelo menos a maior parte das pessoas que estão na Baster, eu imagino, porque são pessoas que têm dinheiro sobrando para economizar dinheiro, não é boa parte das pessoas do Brasil que vivem em dívida, cara, você provavelmente não está em escolhas de Sofia. E o engajamento orientado para valores, você tem noção daquilo que é importante para você, seja como for, entender essas ações comprometidas, mesmo que pequenas, no sentido daquilo que é importante para você. Eu acho que é a frase que eu mais repito na Baster, que é: qualquer melhor, mesmo que muito pouco, é infinitamente melhor do que qualquer pior que você faça. Então, muitas vezes, quando a gente está na inflexibilidade psicológica, porque a gente não está em contato com esse eu idealizado, a gente quer fugir dessa situação de desconforto e age de forma impulsiva contra aquilo que a gente quer, gerando mais problemas na nossa vida, porque a gente está dando birra, porque a gente está desconfortável, porque a gente não tem inteligência emocional, porque sei lá o quê, e acaba fechando muitas dessas portas sem compreender que a gente poderia sim fazer uma ação pequena, mesmo que fosse quase nada, mesmo que fosse dormir para encerrar o dia hoje, ao invés de beber uma garrafa de cachaça, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para construir a vida que a gente quer, esse sentido de um ego futuro, esse sentido de, cara, o que é importante para mim que eu estou disposto a construir minha vida inteira. E, de novo, volta lá no último chat sobre o sentido de que esses valores, o propósito e o sentido da sua vida são abstrações que você está disposto a construir na sua vida e elas dependem daquilo que é para cada um, e que você elege aquilo como uma coisa importante, mas que você vai passar a vida inteira buscando sem conquistar isso. É que nem saúde, ninguém conquista a saúde. A gente pode estar em contato com a saúde o máximo de tempo possível, mas a gente não conquista a saúde. É impossível ser plenamente saudável, tá? Então, assim, a maioria das pessoas que eu atendo acham que elas estão mais longe do que elas, de fato, estão das coisas que elas querem. Geralmente, o que falta é abertura, consciência e engajamento. Só não pode ser da forma que ela quer. Mas, geralmente, existe um caminho muito próximo daquilo que ela quer. Então, porque as pessoas não agem com esses três pilares, elas acabam se botando nessas portas fechadas ou nessas escolhas de Sofia, sem perceber que elas poderiam tomar decisões para construir a vida dela e acabam se fechando em coisas que são basicamente impossíveis. A maioria das pessoas construiu em volta de si uma vida razoavelmente boa, porque a realidade é razoavelmente boa, mas elas querem gerar essa linha linear que proteja o ego delas e que gere essa sensação de perfeição e de essência, de valor, sem entender que o processo da vida é uma mudança contínua e que a gente vai mudar aquém da nossa, dos nossos desejos e que o melhor que a gente pode fazer é orientar o sentido. Tá? Mas é impossível mudar e ficar na mesma casa. Você não vai mudar e ser você do mesmo jeito. Isso, você não pode mudar de casa e estar na mesma casa. E mudar tem certos graus de desconforto e tudo mais, e piriri pororó. Então você vai precisar mudar para conquistar aquilo que é bom para você. Você vai precisar abrir mão de coisas que você construiu para estar em novos lugares e para ter a vida que você deseja ter para você. E que definir, se definir pela sua história é fechar todas as portas de mundo possíveis para frente, como se as portas que você viveu até hoje fossem as únicas portas possíveis. E você está pedindo para fechar. O pior é que as pessoas fecham portas que não estão pedindo para serem fechadas. Né? Essa é uma das coisas da aceitação que são muito loucas. Assim. A pessoa prefere destruir as portas do possível para forçar um caminho a assumir um caminho que seja errado. É que nem assim, ah, eu quero investir 1 milhão em Bitcoin. Tá. Você aceita isso, faz as suas merda, porque, enfim, é um risco do caralho. Mas o cara não se satisfaz com isso. Ele tem que falar que todo o resto é uma bosta. E aí quando esse cara se fuder no Bitcoin, se ele se fuder, não dá pra saber, talvez dê certo, sei lá. Ele vai ter que reconstruir todas essas portas que ele quebrou ou fazer caminhos muito piores para poder voltar pro lugar que ele tava. Então, assim, esse é um dos exemplos de como que essa coisa do eu, se você se define com essa essência, com a rigidez do eu, você fatalmente vai criar essas coisas e vai fechar caminhos que nunca foram, em detrimento de entender que a vida é um processo, que em qualquer processo, ação vai subir e descer, casamento vai ficar bem ou mal, filho vai dar problema e não vai dar, e vai ser bom ter filho e vai ser uma merda, trabalho vai ser bom e vai ser uma merda. Que você entender esses caminhos e agir de formas abertas, conscientes e comprometidas é uma solução muito possível para lidar com o sofrimento natural do mundo. Tá? E aí você vai achar eus que você mesmo desconhece. Ok? Bom, o que eu tinha para falar já foi. Deixa eu ver se a galera está falando alguma coisa. Luciano de Sá. Fala, Luciano. Muito bom, cara. Que bom que você está aqui. Bom, que feliz que você gosta de me ouvir. Deixa eu ver aqui o que o Vino está falando. Esse processo de compreensão de autoconhecimento exige um gasto de energia mental enorme e muita observação. Com tantas distrações, bombardeiros das pessoas por todos os lados, fica cada vez mais difícil de entender o processo. Não. Cara, autoconhecimento é muito fácil. É muito fácil. Você faz um diário de coisas da tua vida, daquilo que pareceu significativo para você e reflete 15 minutos sobre isso. Não é... O que existe de bombardeio e tudo mais é a pira de Instagram, a pira de perfeição que está tendo hoje em dia, de que isso é uma fórmula mágica e que você precisa de um método mágico, nem você precisa de um método mágico para correr. Não, bicho, você bota um tênis e corre, acabou. Sabe, autoconhecimento é isso, você começa a escrever num caderno. Cara, eu tive essa reflexão importante, aí eu vou guardar isso e no final do dia eu vou pensar 15 minutos sobre isso. Tem vários pacientes que eu dou alta, eu falo assim, cara, você deveria manter essa uma hora por semana para fazer o me time, o tempo do eu, em que você para uma hora por semana para refletir sobre o que é importante para você. Não era para ser... Cara, eu tô te falando assim, é simples, é diário de humor, diário de agradecimento, assim. Cara, escreve 5 coisas na tua vida... todo dia que são boas para você, que o garçom te servir e tudo mais. Não é... É isso que eu tento falar, não é uma coisa surreal. É separar meia hora, parar assim e falar, cara, eu vou dar meia hora de atenção para mim e vou pensar sobre isso aqui que parece ser importante para mim. Teve uma reação que você não gostou, brigou com a tua esposa, bota lá no caderninho, cara... Deixa eu parar e pensar um pouco assim, livre das amarras, livre das narrativas, livre. Deixa eu pensar assim, cara, isso aqui. Eu xinguei ela, tá? Porra, velho, eu não quero mais xingar. Então vou lá pedir desculpa. Porra, por que que eu xinguei? Pô, eu cresci numa família meio que isso era natural, mas. Pô, isso também não fez bem aos meus pais, né? Eu via minha mãe triste e tal. Tá, talvez eu tenha que conversar com a minha esposa e falar, ó, isso aqui é uma merda. Ou... Cara, não é complicado. Não é complicado, assim. Pode ser difícil, mas não é complicado. É bem simples, vimos. A aceitação é libertador. Mata, por exemplo, a necessidade de reagir desnecessariamente. E a principal necessidade de querer mudar o que quer que seja nos outros. Ah, total. Total. Isso aí eu aceito. Cara, quando eu fiz meus exercícios de aceitação, eu passei, tipo, eu tinha umas metas meio piradas assim, cara, eu vou passar uma manhã só recebendo o que tem do mundo, né? Contemplação é um valor meu. Receber do mundo e trabalhar isso em mim de uma forma positiva é um dos meus valores pessoais. É uma coisa que eu tenho para mim e eu quero construir para mim cada vez mais, que é receber, olhar e receber do mundo aquilo que ele tem e trabalhar em mim. Não estou falando que isso é importante para todo mundo, não estou falando que todo mundo deveria fazer isso. E aí eu fazia isso por uma hora. Fazia, cara, eu não vou julgar, eu não vou ficar puto. É isso. Ah, tô com tédio em casa, então vou receber esse tédio e ficar de boa. Tô numa situação merda, né? Então, com a coisa do autismo, vira e mexe em situações sociais, eu tenho crises de ansiedade. Hoje em dia não é nada grave, não. Assim, eu só percebo que isso vai me deteriorando psicologicamente. Dá 2, 3 horas que eu tô num ambiente social com muita informação, eu começo a ficar exausto e burro. E tempestivo, assim, eu começo a dar respostas retas e lineares para as pessoas, porque acaba a minha capacidade de lidar com informação. Mas, eu já, quando eu estava nessas situações, eu recebia e falava, tá isso tudo acontecendo, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou receber isso e lidar com isso dentro de mim? Lógico que você não vai fazer isso quando seu filho está na UTI, tá? Então, assim, você não procure a pior situação possível para treinar a aceitação. Você vai estar, sei lá, tentando provar que você é bom em luta, lutando a final do UFC, sendo que você nunca lutou nada na vida. É uma ideia bastante idiota. Então, assim, passe momentos agindo, recebendo passivamente mesmo do mundo aquilo que o mundo tem para te dar. Você chega no trabalho e recebe. Chega no trânsito e recebe. Chega em casa e recebe. Tá tomando banho e recebe. Aí é que eu falo que o mindfulness é a melhor ferramenta que eu conheço para trabalhar isso. Mindfulness, cara, é foda, foda, foda. Foda mesmo. Sabe nada. Alô, alô, alô. Fala perto do microfone. Cheguei atrasado, quase acabando, quase acabando. Já estou atrasado. Meu paciente, se estiver me ouvindo, saiba que eu vou atrasar uns minutos, mas já te ligo. Abra, quero te agradecer sobre o chat, sobre propósito que estão me ajudando a assumir liderança num time de trabalho. Eu estava com muita dificuldade de abandonar a função técnica. Cara, que bom, né? Eu acho que inclusive foi um dos. Eu uso muito esse exemplo, né, da galera que passa para ser gestor e tem dificuldade de assumir, né, a gestão que deixa de ser técnico para trabalho, explicando justamente. Eu acho que eu usei esse exemplo, se não foi no chat passado sobre propósito, é um exemplo que eu uso muito sobre como que você se compromete para isso. Então, na verdade, eu que te agradeço por dar sentido ao que eu estou falando, eu me sinto menos esquizofrênico falando sozinho, tá? Bom, galera, como eu falei, o chat em si já acabou, eu espero que tenha sido relevante para vocês, né? Espero que ajude aí algumas pessoas. Fico feliz que te ajudou. Abra, obrigado pelo feedback, super importante para mim. Eu já vou encerrando isso porque eu estou a 1 minuto atrasado já para voltar a atender. Então, galera, valeu. Semana que vem sou eu de novo. Mauro tá de viagem, eu acho. E aí eu vou falar sobre. Não lembro agora, mas eu tenho que ir. Então tá, beijo.